Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Passadas duas semanas, desde a última vez em que a Assembleia da República discutiu questões salariais das forças e serviços de segurança, voltamos hoje a debater questões que estão relacionadas com a compensação devida pelo trabalho suplementar, a revisão de tabela de gratificados e a alteração dos índices remuneratórios da PSP e da GNR. E passados 8 anos de governação socialista, podemos chegar à conclusão que estes governos não são capazes de trazer paz a este setor. Diga-se, aliás, não são capazes de trazer paz a este setor, nem a qualquer outro setor da administração pública. Bem. A verdade é que este governo, nem com a maior carga fiscal de sempre, senhoras e senhores deputados, é capaz de governar e de gerir a administração pública. Uma arrecadação astronómica de receitas que não consegue resolver os problemas salariais e as reivindicações por melhores condições de trabalho de quem trabalha para o Estado, concretamente a compensação pelo trabalho suplementar prestado nas forças e serviços de segurança. E isto faz do nosso
Senhora
país...
Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, permita-me que a interrompa para pedir aos colegas um pouco mais de silêncio.
E respeito.
Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizia eu que esta arrecadação astronómica de receita faz este país um país onde existem impostos máximos e serviços mínimos. Hoje são apresentados alguns projetos que visam atender estes problemas, sendo que apontam para algumas soluções com as quais nós não podemos acompanhar totalmente. Por exemplo, o PCP não pode colocar o trabalho suplementar, o subsídio de turno e o subsídio de piquete, tudo no mesmo saco, como se fosse um pouco tudo a mesma coisa. Por outro lado, não podemos alinhar na ideia de que a prestação de serviço pelas forças e serviços de segurança pode seguir regras em tudo semelhante à Lei Geral de Trabalho em funções públicas. Eu sei que é difícil, mas há de chegar o dia em que o PCP vai perceber que numa sociedade na qual todos somos diferentes, o princípio da igualdade não pode ser sinónimo de tratar tudo por igual.
Muito bem.
Mas, senhoras e senhores deputados, eu tenho uma dúvida. Onde é que estava o PCP quando apoiou o governo socialista na geringonça? Porquê que não forçou que a introdução de algo tão simples como a conversão do trabalho suplementar em compensação remuneratória? Senhoras e senhores deputados, a legislação e as componentes salariais das forças e serviços de segurança dão pano para mangas e o PS arranjou, ao longo dos anos, métodos mais ou menos engenhosos para que os efetivos pudessem ter um aumento do seu vencimento, como é o caso de gratificados, que têm até um regime fiscal próprio. Aumentar o custo dos gratificados seria sinónimo de aumentar os custos que vão diretamente ser suportados pelas empresas e pelos cidadãos que precisam de recorrer a estes serviços. E quando falamos em aumentar taxas e taxinhas, falamos de António Costa e da sua governação dos últimos 8 anos. As pessoas não precisam de mais taxas e taxinhas. Precisam sim de mais liberdade económica que lhes permita ter mais dinheiro no bolso ao final do mês para pôr comida na mesa ou então para gerirem o seu dinheiro da forma como bem entenderem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS, a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O aumento de rendimentos por parte dos trabalhadores da administração pública, onde estão as forças de segurança, é um desígnio do Governo, deste Grupo Parlamentar, e tem sido alicerçado num diálogo leal, num diálogo franco e com equilíbrios possíveis que têm que ser sempre feitos. E foi esse sentido de responsabilidade, senhores deputados e deputadas, que chegámos até aqui, com níveis históricos de emprego, com contas certas e conciliamos sempre o reforço dos rendimentos, atualizando pensões, boas políticas públicas, como a universalidade das creches, o aumento consecutivo do abono de família, a atribuição dos manuais escolares ou agora a gratuidade dos transportes para os jovens até aos 23 anos, que envolve 1,7 milhões de jovens e crianças. Acima de tudo, queremos sempre assegurar a sustentabilidade futura das soluções encontradas, garantindo que dos diferentes processos não resultem passos que tenham que ser retrocedidos. Em matéria de segurança interna, o relatório do Orçamento de Estado para 2024 é claro ao assegurar que será dada continuidade ao trabalho de valorização dos elementos das forças de segurança, das suas condições de trabalho, bem como infraestruturas e equipamentos, contribuindo para uma maior atratividade para o exercício de funções policiais, bem como para a melhoria qualitativa do serviço público prestado aos cidadãos. Estamos todos os dias a concretizar e a valorizar o trabalho das nossas forças de segurança. Fazemo-lo quando temos um investimento de 607 milhões de euros para infraestruturas e equipamentos até 2026. E, como sabem, senhores deputados, é o maior investimento de sempre na modernização, na requalificação e dignificação das condições de trabalho dos nossos homens e mulheres das forças de segurança. E recordo o PSD que já no anterior ciclo de programação executámos 340 milhões de euros, que foi 5 vezes mais do que no ciclo anterior, de 2012 a 2016, que foi 61 milhões. Portanto, não foi anúncio, foi concretização e foi 5 vezes mais. Melhorámos ainda o exercício das condições policiais quando estamos a proceder à aquisição, requalificação e construção de alojamento com 60 milhões de euros de investimento para 300 alojamentos na área metropolitana de Lisboa para os nossos polícias. E também os motivamos quando investimos na melhoria das condições remuneratórias, num aumento estimado em 20% entre 2023 e 2026. Em 2023, o aumento salarial previsto foi mesmo o maior da última década e em 2024 iremos continuar a aumentar os índices remuneratórios. E esta valorização salarial tem também efeito, como sabem, no suplemento variável. Também estamos neste momento com o maior número de promoções dos últimos anos, o que se traduz também em ganhos remuneratórios. Em relação às iniciativas hoje aqui em discussão e em relação ao projeto de lei do PCP sobre a sustentabilidade e a ordenação do recalco de todas as pensões em pagamento, temos de dizer que é uma matéria de particular sensibilidade. A aplicação do fator de sustentabilidade às pensões de aposentação do pessoal da PSP iniciou-se, como ao restante serviço de pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, em 1 de janeiro de 2008, por feita alteração da lei de 2007. O que suscita dúvidas quanto à razão para se limitar a eliminação do fator de sustentabilidade ao pessoal da PSP que se tenha aposentado apenas a partir de 7 de março de 2014 e até 1 de novembro de 2015. Na verdade, as razões apontadas para o PCP para a eliminação do fator de sustentabilidade tanto se aplicam ao pessoal aposentado antes como depois daquela data. Pelo que, não existindo uma razão material bastante que justifique essa discriminação, esta medida tem até duvidosa constitucionalidade. E depois este universo teria que ser alargado ao pessoal aposentado desde 1 de janeiro de 2008, a vários grupos profissionais. Existem, de facto, muitos aceitos de arrastamento que a iniciativa não acautela. O fator de sustentabilidade, como sabem, bem como a idade legal de reforma, são dois pilares fundamentais da sustentabilidade do nosso sistema de pensões, pelo que, para além dos impactos orçamentais, há o impacto da confiança dos portugueses nesse sistema de pensões e nós não podemos, de facto, assegurar que este pagamento de pensões presentes e futuras possa ser sequer colocado em causa. Já sobre o recalco das pensões de pagamento, julgamos, senhores deputados, com o recalco do pagamento das pensões, abre-se um precedente perigoso, porque se hoje permitimos o recalco de pensões para promover o aumento, amanhã outros podem usar o mesmo para promover um corte e nós não estamos disponíveis para abrir essa caixa de Pandora. Sobre as condições de saúde e segurança no trabalho, dizer que estamos a trabalhar no Livro Verde sobre o futuro da segurança e saúde do trabalho em Portugal, de forma transversal, e esperamos, de facto, que alguns dos contributos desta iniciativa se possam juntar a essa análise mais transversal quando tivermos as conclusões do Livro Verde. Por último, a matéria relativa aos serviços remunerados, saúde e segurança, como sabem, está a ser objeto de revisão na órbita do Ministério da Administração Interna, pelo que temos que aguardar essa importante agenda de diálogo social que o atual Ministro tem vindo a encetar. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente, iremos continuar a dotar as nossas forças de segurança das condições adequadas ao exercício da sua função e da missão nobre que lhe está confiada, como garantido que no futuro Portugal continue a ser reconhecido como é, como um dos países mais seguros do mundo. Estamos a fazer esse caminho porque não anunciamos. Nós aqui nesta bancada e no Governo fazemos e fazemos bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Eu quero referir à Câmara que acompanhei com muita atenção a intervenção da Sra. Deputada Susana Amador e, sobretudo, o esforço que ela fez para, apesar da sua voz tão potente, se sobrepor ao ruído que há na sala. Peço um pouco mais de contenção na sala, porque desta maneira talvez seja mais fácil para nós dirigir os trabalhos e ouvirmos uns aos outros. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já aqui foi dito que a discussão está em querer tratar de forma igual aquilo que é diferente. E, aliás, o PCP, que trouxe esta, agendou este debate e que traz iniciativas para ele, foi acusado de querer tratar tudo por igual quando as situações são diferentes. Eu creio que não é, se bem entendo, não é exatamente isso que está em causa. Está em causa que, sendo os profissionais da PSP pessoas que têm uma profissão que é de grande desgaste, com um nível de perigosidade que todos reconhecemos e em condições mais difíceis, que devam ser tratados de forma diferente porque estão numa situação diferente. Mas há um ponto em que é verdade que há aqui uma questão de igualdade dentro dessa diferença. Ou seja, dentro de todos os profissionais da PSP, do que eu entendo, há cerca de uma centena que ficou prejudicada com as mudanças na lei sobre o fator de sustentabilidade entre 2014 e 2015 e depois 2017. Desse ponto de vista, faz todo o sentido que haja igualdade dentro da carreira de profissional da PSP, ao mesmo tempo que essa carreira, tendo condições diferenciadas e sendo mais perigosa,
tem
mais
insegura
do que as gerais, deve ser tratada de uma forma diferente e é por isso que apoiamos esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora para uma intervenção, o Grupo Parlamentar do Chega, a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No final deste importante debate sobre forças de segurança, importa realçar que estamos a falar das forças de segurança, eu tenho de dizer bom dia, Sr. Deputado José Soeiro. Bom dia, Bloco de Esquerda. O debate era sobre forças de segurança. Eu percebo que o Bloco de Esquerda não pode falar sobre as forças de segurança. Não pode. Não tem moral. Não as respeita. Esse é que é o grande problema do Bloco de Esquerda, que nunca respeita as forças de segurança e, por isso, hoje não conseguiu falar das forças de segurança. Este debate é importante e com propostas também, quer do PCP, quer do Chega, quer do PAN. Propostas que o PCP e o Chega têm feito reiteradamente, porque estamos ambos sempre em defesa das forças de segurança. Quer aqui, quer nas comissões, quer nas petições, quer quando temos que receber alguém, PCP e Chega estão nessa linha de frente. Mas há uma grande diferença entre nós. E a grande diferença é que o PCP apoiou uma solução governativa. Esteve a apoiar orçamentos de Estado do Partido Socialista. E o que é que fez os homens e mulheres das Forças de Segurança? Nada. Esta é que é a grande diferença. É que o Chega não apoiou nenhum orçamento do Partido Socialista e os senhores apoiaram. Exatamente. Senhora deputada Ofélia Ramos, nós não levamos lições de moral do PSD em relação às Forças de Segurança. Temos dezenas de propostas sobre as Forças de Segurança apresentadas neste Parlamento. Inclusive, na passada semana, propusemos o aumento para 500 euros do subsídio de risco. Sabe o que é que fez o PSD? Absteve-se. Foi o que fez. Foi o que fez o PSD. Absteve-se. Ou seja, Forças de Segurança para aqui, Forças de Segurança para ali. Abstenção. Senhora deputada Susana Amador, eu louvo-lhe o sacrifício. Tem que louvar. O deputado consegue fazer um sacrifício, ainda por cima, quando já tivemos hoje de manhã, logo no primeiro debate, um deputado do seu partido, o deputado Pedro Anastácio, não sei se está presente na sala, que disse, a PSP e a GNR apenas fazem o seu trabalho. Não fazem. Fazem um grande trabalho. Um grande trabalho com as péssimas condições que os senhores lhe dão. Isso aí nós temos que louvar sempre as nossas forças de segurança, porque sem nada conseguem fazer muito. E mais, mas qual atratividade, senhora deputada? Os concursos cada vez têm menos gente. Cada vez têm menos gente a concorrer.
Senhor deputado, tem que concluir.
E termino, senhor presidente. A senhora deputada fala em atratividade. Os senhores não conseguem fazer isso. Têm que pagar às forças de segurança para a carreira ser atrativa e os senhores não conseguem fazer isso. Por isso é que a senhora falou em creches, abono de família, gratuitidade dos transportes. Isso não tem nada a ver com as forças de segurança. Porque não consegue, a senhora deputada, não consegue chegar lá. Dizer assim, o aumento salarial. Sim, senhor, aumento salarial. Aumentou, é verdade, este governo aumentou. Mas quanto é que aumentou o custo de vida? Já reparou bem a diferença que existe entre o aumento salarial que este governo deu às forças de segurança e o aumento do custo de vida? É essa a conta que se tem que fazer e são essas as contas que os homens e mulheres
obrigado,
das forças
deputado,
de segurança
mesmo concluir.
Fazem no fim do mês e que o Partido Socialista não quer fazer. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais tempos para intervenção, passamos então ao encerramento deste ponto 3 da Ordem de Trabalhos e dou a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, nós hoje já ouvimos um pouco de tudo para justificar a falta de medidas concretas, a tomada de decisões. Uns arranjam desculpas absolutamente esfarrapadas, agarrando-se a falsas questões, outros agarram-se a uma ilusão, que é